22ª sessão ordinária do dia 30 de junho de 2020. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária do ano de 2020 e convido a todos para que ouçam a leitura de um texto bíblico. Provérbios, capítulo 28, versículo 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Palavras do Senhor. Passaremos agora à leitura do expediente. Informação de atas disponíveis. Informo que a ata da 21ª sessão ordinária de 2020 encontra-se à disposição na Secretaria desta Casa de Leis. Apresentação dos projetos. Projeto de Lei número 17 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Tenho presente, excelentíssimo senhor presidente, tenho presente finalidade de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência, para a douta apreciação desse Poder Legislativo, o Projeto de Lei número 17, de 21 de maio de 2020, que revoga a Lei número 1662, de 16 de outubro de 2012, que em súmula autoriza a doação de área de terras com 1.106,31 metro quadrado, localizada no distrito industrial denominado Lote 5 da Quadra U, para a empresa Dirceu Aparecido Venite ME, e das outras providências. Projeto de Lei número 17/2020. Atenciosamente, José Isauri de Macedo, Prefeito Municipal. Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Projeto de Lei número 18/2020. De autoria do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, tenho presente finalidade de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência para a douta apreciação desse Poder Legislativo o projeto de lei número 18, de 2 de junho de 2020, que, em súmula, dispõe sobre serviços funerários, instalação, organização e administração de cemitérios públicos e particulares no município de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, e das outras providências. Projeto número 18/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, assina atenciosamente José Isauri de Macedo, Prefeito Municipal. Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim. Encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Projeto de Lei número 20/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de encaminhar para a apreciação e deliberação dos nobres parlamentares o Projeto de Lei 20/2020, que, em suma, dispõe sobre a autorização para a instalação de um busto ou erma em praça pública, em homenagem ao Antônio Augusto dos Santos, senhor Virotti, e das outras providências. Atenciosamente, saudações, Prefeito Municipal José Isauri de Macedo. Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Projeto de lei número 21 de 2020, de autoria também do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de encaminhar para apreciação e deliberação dos nobres parlamentares o projeto de lei número 21 de 2020, que, em suma, regulamenta a regularização fundiária instituída pela Lei Federal número 13.465, de 11 de junho de 2017, no município de Naviraí e das outras providências. Respeitosamente, prefeito municipal José Isauri de Macedo. Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Apresentação do projeto número 3 de 2020. Projeto de lei complementar. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de encaminhar para apreciação e deliberação dos nobres parlamentares o projeto de lei complementar número 3 de 2020, que, em suma, institui, revoga e modifica a regra do regime próprio de previdência social do município de Naviraí, Mato Grosso do Sul, de acordo com a emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, e das outras providências. Projeto de lei complementar número 3 de 2020. Atenciosas saudações, prefeito municipal José Isauri de Macedo. Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Projeto de lei complementar número 5 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, tenho presente a finalidade de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência para a douta apreciação desse Poder Legislativo o projeto de lei complementar número 5, de 8 de junho de 2020, que, em súmula, dispõe sobre a liberdade econômica em âmbito municipal e das outras providências. Atenciosamente, José Isauri de Macedo, prefeito municipal. Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho para as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Projeto de lei emenda à Lei Orgânica número 1 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de encaminhar para apreciação e deliberação dos nobres parlamentares o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2020, que, em suma, estabelece regras para o regime próprio de previdência social do município de Naviraí, Mato Grosso do Sul, de acordo com a emenda constitucional número 103 de 2019. Projeto de lei emenda da Lei Orgânica número 1 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, assina o prefeito José Isauri de Macedo. Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de autoria da vereadora Rosângela Faria Sofa. Assinam com a vereadora Rosângela, o vereador Antônio Carlos Klein, vereador Fabiano Domingos dos Santos, vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva, vereador Cláudio César Paulino da Silva, vereador Ederson Dutra e vereador Eurides Rodrigues. Projeto esse que concede o título de cidadão naviraense ao cidadão que especifica senhor Valdevino Pereira da Silva. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2020, autoria vereadora Rosângela e outros edis. Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho às comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, assinam como autora a vereadora Rosângela Faria Sofo, acompanhada das assinaturas do vereador Antônio Carlos Klein, vereador Fabiano Domingos dos Santos, vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, vereador Cláudio César Paulino da Silva, vereador Eurides Rodrigues, vereador Ederson Dutra e vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva. Projeto que concede o título de cidadão naviraense ao cidadão que especifica senhor Antônio Simões Diniz. Projeto de decreto legislativo número 3, de 24 de junho de 2020. Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo que confere o regimento interno. Apresentação dos requerimentos, indicações e moções. Requerimento número 100 de 2020, de autoria do vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva. Novos vereadores, apresento às vossas excelências, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para o Gessé de Andrade, gerente de serviços públicos, requerendo que sejam utilizados vestiários do estádio Virotão nesse período de pandemia, para que os funcionários públicos da coleta de lixo e os motoristas da saúde possam fazer sua higiene e troca de roupas. Justificativa do requerimento. No dia último, 27 de abril, apresentamos uma indicação para a construção de vestiários para os coletores de lixo, para que os mesmos tivessem um local adequado para sua higiene pessoal e troca de roupas. E obtivemos a resposta através do ofício 126 de 2020, com cópia do comunicado interno 146 de 2020, que relatou que o projeto de construção do vestiário foi solicitado para agendas de obras, visando garantir melhores condições de trabalho. Requeremos que o executivo disponibilize as dependências do Estádio Municipal José Cândido Virotti, popular Virotão, durante esse período de pandemia, para o tal feito. O estádio possui vestiários com banheiros e área para troca, que no momento não estão sendo utilizados. São dois vestiários de time, que pode ser utilizado pelos coletores de lixo e pelos motoristas, e um vestiário de árbitros, que pode ser utilizado para as mulheres coletoras. Sendo assim, requerimento número 100 de 2020, de minha autoria, coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, em silêncio, e os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 101 de 2020, autoria vereadora dona Lourdes Ellerbrock. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para a senhora Caroline Touro Beluque Egger, gerente de Educação e Cultura, requerendo providências urgentes da referida gerência, para que cessem os constantes atos de vandalismo na creche Professor Francisco Antônio de Aquino, localizado na rua Piúna, sem número, esquina com a rua Guaiçara, no bairro Residencial IP. Justificativa da vereadora. A minha preocupação é, da vereadora Lourdes, representante do cidadão naviraense, é que estão furtando, inclusive, as telhas da creche. Isso, além de provocar infiltração no imóvel, pode provocar danos estruturais ao mesmo. Requerimento número 101 de 2020, autoria vereadora Lourdes Elebrock. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam em silêncio, os contrários manifestem-se. Aprovado. Requerimento número 102 de 2020, autoria vereador, vice-presidente dessa casa, Cláudio César Paulino da Silva. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para a senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, gerente de obras, requerendo informações a respeito da pavimentação asfáltica nas ruas Flórida, Dilma, Marília e Lídia, localizadas na área central, sobre previsão de início da pavimentação asfáltica, previsão de finalização, outras informações que julgar necessárias. Justificativa do vereador Fida Paiol. As referidas ruas tiveram uma licitação na modalidade tomada de preço, no valor total de R$ 536.667,21, conforme publicado na edição de número 2.629 do Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, a SUMASU. A informação deixou os moradores esperançosos quanto à agilidade no início e finalização da obra. Assim sendo, solicitamos as informações supracitadas, pois a pavimentação asfáltica nas localidades mencionadas é de grande interesse da população. A conclusão do referido serviço evitará transtornos causados em períodos chuvosos, garantindo, assim, maior segurança e comodidade para todos. Requerimento número 102 de 2020, autoria vereador Fida Paiol, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam em silêncio e os contrários manifestem-se. Aprovado. Indicação número 96 de 2020, de autoria do vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva. Novos vereadores, apresento às Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente endereçado à Sua Excelência, o senhor José Carlos Barbosa, deputado estadual, indicando que o mesmo intervenha junto à AGESU e ao excelentíssimo senhor Reinaldo Azambuja, governador do estado, para a construção de pontes de concreto armado sobre o Córrego do Touro e sobre o rio Amambai, ambas localizadas na rodovia MS-290. Justificativa, minha justificativa. Nosso mandato está pautado na busca do desenvolvimento do nosso município, na melhoria das condições de vida e de trabalho dos naviraenses. Com essa indicação, buscamos a melhoria do tráfego na rodovia MS-290 através da construção dessas pontes, para que se otimize o escoamento das produções de grãos, da pecuária e da cana-de-açúcar. Para tanto, a intervenção do deputado estadual Barbosinha é de suma importância na soma de esforços para uma Naviraí melhor. Indicação 96 de 2020, de autoria do vereador Simão Rogério. Solicito à Secretaria desta Casa de Leis que faça encaminhamento da mesma. Indicação número 102 de 2020, vereador autor Fabiano Domingos dos Santos. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para a senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, gerente de obras, indicando que seja realizado o recapeamento asfáltico nas ruas do bairro Sol Nascente, descritas abaixo. 1. Rua Margarida, entre as ruas Caiuá e Apolo. 2. Rua Signos, entre as ruas Margarida e Hortência. 3. Rua Via Láctea, entre as ruas Margarida e Gardênia. E 4. Rua Odevanir Nery, entre as ruas Margarida e Hortência. Justificativa do nobre Edil. As ruas citadas acima, localizadas no bairro Sol Nascente, receberam há aproximadamente 10 anos a pavimentação asfáltica. A rua Margarida recebe grande fluxo de veículos leves e pesados, pois há uma via de importante acesso aos bairros Portal Residência 1 e 2, e com a futura instalação da usina do consórcio Cunisul, no nosso município, para atender a demanda de serviço referente à massa asfáltica. Este parlamentar solicita que essas ruas sejam totalmente recapeadas, assim irão proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança aos usuários dessas vias. Indicação número 102, de 2020, de autoria do vereador Fabiano Domingos dos Santos, vereador Fabiano Taquara. Solicito à Secretaria desta Casa de Lei que faça o encaminhamento da mesma. Indicação número 104, de 2020, autor, vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providência para a senhorita Milena Cristina Feuser, gerente de administração, para o senhor Wellington de Matos Santos, gerente de saúde, e para a senhora Caroline Toro Beluque Egger, gerente de educação e cultura, indicando que seja estendido o pagamento do adicional de insalubridade instituído pelo Decreto Municipal número 49, de 22 de maio de 2020, a todos os servidores públicos municipais que estão trabalhando nas barreiras sanitárias implantadas nas entradas da cidade, haja vista a exposição e que os mesmos estão sujeitos na prestação desse serviço. Justificativa do vereador Júnior. No dia 5 de junho do corrente ano, o Executivo Municipal publicou o Decreto Municipal número 55, que, em suma, determinou a instalação de barreiras sanitárias no município, como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Para o funcionamento das referidas barreiras sanitárias, o decreto prevê a convocação de servidores de todas as gerências municipais, o que de fato tem ocorrido nesse momento. Fato é que os servidores atuantes nas barreiras sanitárias estão expostos à eventual contaminação, mesmo com a utilização de equipamentos de proteção individual, como pode ser observado pelo índice de contaminação dos servidores que estão na linha de frente do combate ao vírus em outros setores de atuação. Sendo assim, solicitamos a referida inclusão como medida de justiça e reconhecimento do trabalho prestado por essas pessoas em situação de eventual exposição ao contágio. Indicação número 104, vereador Júnior. Solicita à Secretaria desta Casa de Leis que faça o encaminhamento da mesma. Moção de congratulação número 24 de 2020. Vereador autor Josias de Carvalho. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao senhor João Carlos Peralta, cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Naviraí, e ao senhor Romário Alves Campos, soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Naviraí, apresentando nossas congratulações pelo ato de profissionalismo e agilidade dos referidos bombeiros, que, ao serem acionados, agiram em fração de segundos, impedindo que uma vítima de enforcamento tirasse a sua própria vida. Justificativa do vereador Josias. Na data do dia 23 de junho de 2020, por volta das 22 horas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma tentativa de enforcamento. Ao chegar ao local, havia guarnições da Polícia Militar em negociação com a vítima, mas nem os policiais e nem os pais tiveram êxito, pois a situação era de extremo cuidado. Tendo em vista que a vítima estava com uma corda amarrada em uma árvore e o muro onde a vítima estava, ultrapassava 2,5 metros. E para conseguir alcançar a vítima exigiria extremo esforço e condicionamento físico. Os bombeiros, supramencionados, fizeram seu trabalho com excelência, pois no momento da tentativa de suicídio da vítima, eles tiveram atitude de rapidez e em fração de segundos impediram que a vítima tirasse a sua própria vida. Entendemos que iniciativas como essas merecem nossos aplausos e reconhecimento. Moção de congratulação número 24 de 2020, autor vereador Josias de Carvalho. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam em silêncio, os contrários manifestem-se. Aprovado. Antes de passar para a ordem do dia, vamos encerrar a primeira etapa agora da sessão e, em seguida, já encaminharemos o segundo link para continuarmos os trabalhos. Passaremos agora à ordem do dia. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 16 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco em... Opa, desculpa. Projeto de lei número 16 de 19 de maio de 2020, autoriza a doação de área de terras medindo 2.758,64 metros quadrados, localizado no Distrito Industrial, denominado lote 1A, da quadra S, para a empresa Transparreira Transportes Limitada e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, favorável. Da Comissão de Patrimônio Público, também favorável. E parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva. Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurides Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador Jaimir José da Silva. Libera o alto-falante.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Lourdes Zellerbrock.
Favorável.
Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Vereador Márcio André Scarla Sara.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa. Declaro o projeto de lei número 16 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado, sendo 12 votos favoráveis, em primeira e única discussão e votação. Passamos agora ao uso da tribuna. Peço a todos a compreensão que faça o seu discurso, as suas ponderações, no menor tempo possível, para a gente poder de forma rápida, né, porque a sessão virtual, a gente conseguir concluir, todos os vereadores utilizar a palavra, e lembrando que estamos ao vivo também pela rádio Cultura. Convido nesse momento o vereador Antônio Carlos Klein para fazer uso da palavra. Vereador Klein tem que liberar o áudio, vereador Klein. Isso, pode fazer uso da palavra, por favor, vereador.
Bom dia a todos, bom dia à população da Vila aí. Nós estamos na última sessão desse semestre, né? Desde julho, desde na Câmara, temos seis sessões, e vivemos um momento bastante complicado na nossa cidade em relação à pandemia do coronavírus. Nós vemos aí os casos confirmados aumentando diariamente, né? Uma progressão bastante rápida, e eu só queria deixar aqui o posicionamento, no sentido que talvez nós, vereadores, nos reunimos com o prefeito e a comissão aí que cuida dessa situação, dessa necessidade, para verificarmos a necessidade aí, talvez, a forma como fazer de ir até apertar um pouco mais a situação das pessoas na nossa cidade. Eu acho que do jeito que está indo, já já vamos sair com 200 casos confirmados. E, infelizmente, as pessoas, apesar de toda a gravidade da situação, parece que se conscientizam muito de que é necessário um controle maior da situação que deve ser feito por cada pessoa. Não havendo essa consciência da população, eu acredito que as autoridades aí municipais, aí capitaneadas pelo prefeito, junto com a comissão que foi formada para cuidar das ações em relação ao coronavírus, a Covid-19, deve, de uma forma mais rápida possível, tomar algum posicionamento. A gente sabe que muitos não vão gostar se tomar uma atitude mais drástica, como fazer, digo até o local, mais que exista uma restrição maior da situação das pessoas, mas vejo nesse momento que é necessário medidas mais fortes, mais urgentes, para que a gente possa conter de forma rápida, né, pelo menos minimizado, para a progressão dessa doença. Nessa madrugada, nessa noite, nós perdemos aí a dona Luzia, que é de Itaquiraí, mas faz parte do movimento do Círculo de Cristandade, que é uma mulher nova ainda, e não resistiu e veio a óbito. Então, acho que a situação é grave e nós temos que ver isso aí. Eu queria pedir ao presidente, aos mais vereadores, sentindo, se necessário, nos reunirmos com o prefeito e a comissão para estudar a possibilidade de fazer alguma coisa no sentido de frear esse avanço tão grande da doença. É o que eu tinha para hoje. Muito obrigado e um bom dia a toda a população.
Obrigado, vereador Klein. Convidamos nesse momento para fazer uso da palavra a vereadora Cris Gradella.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Também deixo aqui a minha preocupação, né, com os munícipes de Naviraí por conta do Covid, e também por conta dos funcionários da saúde. Os servidores da saúde têm me preocupado muito, têm aumentado muito a contaminação entre servidores. Isso nos causa uma preocupação muito grande, porque são os cuidadores, né? É quem está na linha de frente que está adoecendo também. E isso gera uma grande preocupação. Uma sugestão para a prefeitura, para o gerente de saúde, para gerente das unidades de saúde, é preservar ao máximo esses funcionários. Como sugestão, eu colocaria assim, presidente, que as unidades básicas de saúde deveriam funcionar em um turno só, para que a hora que esses servidores voltassem para casa, eles realmente retirassem a roupa, né, tomassem seu banho e não tivessem que retornar no mesmo dia ao trabalho. Com isso, daria economia de material, de equipamento de prevenção individual, os EPIs, você economizaria com isso e também preservaria a saúde desses servidores que estão na linha de frente, estão expostos nas unidades básicas de saúde também. e que pode ser que a gente chegue num momento que precise desses funcionários, desses servidores da atenção básica na linha de frente, no hospital, no pronto-socorro, e eles não podem ter adoecido. Então, assim, seria uma forma de preservá-los durante esse aumento crescente de casos, né, no nosso município. A população precisa entender, precisa fazer o distanciamento social, além dos cuidados, né, com máscara, com álcool gel, com lavagem das mãos, com água e sabão. Precisa, sim, nesse momento, evitar de sair, evitar de estar na rua, de ir para a casa das pessoas, de fazer visitas para idosos, para recém-nascidos, evitar esse contato nesse momento. Os próximos 15 dias serão tensos, não só para o nosso município, mas para o nosso estado todo, e isso tem causado grande preocupação. Então, hoje, a preocupação maior é com os servidores da saúde que estão na linha de frente, estão expostos e estão adoecendo. Tem muitos servidores hoje afastados das suas funções por suspeita ou por confirmação de Covid. Isso tem preocupado bastante. Então, um bom dia a todos, uma boa semana e que a gente tenha dias melhores. Obrigada.
Obrigado, vereadora Cris. Convidamos, nesse momento, o vereador Júnior para fazer uso da palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Simon, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, pelas redes sociais, pela Rádio Cultura. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu quero destacar duas questões que foram pautadas nessa sessão. A primeira, a respeito da entrada de dois projetos que modificam o regime próprio de previdência, né, que é o funcionamento da previdência no município de Naviraí. Nada mais é, senhor presidente, que a reforma da previdência no âmbito municipal. Ela amplia, ela aumenta o tempo de contribuição, ela aumenta a idade. Numa rápida passada de olho, a gente já viu que isso vai demandar um esforço muito grande desta Casa de Leis na discussão e também o envolvimento da nossa parte é garantido, senhor presidente. Quero aqui assumir um compromisso com os servidores públicos municipais, como sempre fizemos, de estar discutindo a fundo essa reforma da Previdência Municipal e estar buscando garantir aos servidores da melhor condição possível. E para isso, vamos chamar na discussão oficialmente já, assim que recebermos oficialmente o projeto de teto no gabinete, nós já estaremos chamando, convocando ou convidando os dois sindicatos que representam os servidores públicos municipais de Naviraí para fazer parte dessa discussão, mesmo que seja uma discussão remota, por assim dizer, assim como nós estamos fazendo as sessões, à distância, essa discussão precisa ser feita para garantir que não haja prejuízos para os servidores públicos, mas principalmente nesse momento de pandemia, de enfrentamento desse novo coronavírus. O segundo tópico, senhor presidente, nós fizemos uma indicação, e aqueles que nos ouvem, e estive visitando as barreiras sanitárias do município. Primeiro, eu quero destacar o trabalho desta Casa de Leis em fazer a cobrança da implantação das barreiras sanitárias, por iniciativa, por levantar a discussão, vereador Ederson, abraçado por todos os nobres pares, todos os vereadores e vereadoras, por entender que essa, de fato, é uma medida que contribui no combate ao coronavírus. Porém, senhor presidente, para poder se implantar, a gente precisa verificar as condições em que elas contribuir com a saúde coletiva de todos nós, é para contribuir com o combate ao novo coronavírus. E aí, destacar, o nosso pedido é em relação à insalubridade. Foi feito, isso foi um avanço sem dúvida, a implantação do adicional de insalubridade para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Porém, ao implantar as barreiras sanitárias, essa linha de frente, e com esse novo decreto, essa linha de frente, ela mudou um pouco, ela teve uma alteração. E isso exige uma nova discussão a respeito da insalubridade para contemplar os servidores que ainda não estão contemplados, mas que estão sendo expostos a essa linha de frente agora com as barreiras sanitárias. Tanto os servidores da própria saúde, como é o caso dos agentes de combate a endemias, como servidores de outros setores, principalmente da educação, que têm sido convocados também a participar dessas barreiras. Por mais que se tente justificar, por assim dizer, a pequena permanência ou o pouco tempo que esses servidores estão sendo expostos por semana, o fato é que nós não temos informações completas a respeito do funcionamento, do comportamento desse novo vírus. Ninguém tem condições hoje no mundo de dizer exatamente como funciona o coronavírus. Então, entendo eu que, por medida de justiça e de reconhecimento, a Prefeitura deve rever, né, para poder fazer a inclusão desses servidores que estão sendo convocados a trabalhar nas barreiras, mas que também já se escuta a possibilidade desses servidores trabalharem, inclusive, dentro do hospital municipal. Então, isso necessariamente precisa passar por essa discussão. Para finalizar, senhor presidente, quero aqui parabenizar a vereadora Cris pelas palavras que antecedeu a respeito do funcionamento dos postos de saúde, e acredito que não só dos postos de saúde. Nós fizemos uma indicação há um mês atrás a respeito de estudar o funcionamento de 6 horas direto para todos os setores da prefeitura. Por quê? Justamente por essa justificativa que foi colocada pela nova vereadora. Expor menos os servidores ao risco de contágio e, consequentemente, expor menos as suas famílias e a toda a comunidade que tem contato com esses. Então, indo uma vez só, trabalha, faz as 6 horas direto, volta para casa, já faz, toma todas as medidas de desinfecção, o banho, a lavagem da roupa, para não expor também as suas famílias que estão esperando em casa. É importantíssimo nós hoje, e aí já ultrapassa o servidor só da saúde, comprova as barreiras sanitárias, nós resguardarmos os servidores públicos municipais, que são as pessoas hoje responsáveis pelo tratamento para lidar com toda essa situação. Então, esses, os nossos heróis, os nossos principais combatentes, precisam ter o respaldo, o resguardo da administração municipal. E finalizo falando o seguinte: já não cabe mais o discurso da normalidade, né, de que nós precisamos levar a vida normalmente, de que nós precisamos continuar tudo normal, só tomar uma medida ou outra. Não é por aí, né? Nós estamos vendo, de fato, a ampliação do número de casos de forma muito significativa no nosso estado e no nosso município. Já são mais de 100 casos, muitos casos ativos. Se vocês repararem, no boletim de ontem, de 24 casos, 34 casos ativos, nós temos 13 internações. Dessas 13 internações, são 6 em situação ou de CTI ou de UTI. Então, assim, só isso já é motivo de grande preocupação, e que essa preocupação precisa ter também a adesão de toda a nossa população. Preocupação, não desespero, mas nós precisamos apertar, né, as medidas, nós precisamos nos preocupar um pouco mais, tomar consciência do tamanho do problema com o qual nós estamos lidando. No mais, agradecer a aqueles que nos acompanham, pedir àqueles que compartilhem essa transmissão da Câmara. É importante que cada vez mais a população esteja informada a respeito do que se passa neste Parlamento. Grande abraço a todos, presidente. Bom dia a todos.
Obrigado, vereador Júnior. Convido nesse momento o vereador vice-presidente dessa casa, vereador Fida Paiol, para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os novos vereadores e vereadoras. Primeiramente, aí, parabenizar o vereador Júnior, né, pela indicação que fez aí, a respeito aí das pessoas que estão trabalhando na barreira sanitária. Eu também comum com o mesmo pensamento, né, que eles estão lá expostos também aí, a essa novidade. Então, eu acho que também tem que ser revisto isso aí, para que eles possam estar recebendo também essa insalubridade. E parabenizar todos os trabalhadores da saúde, por estar aí, como bem diz a vereadora Cris Cadel, né, à frente dessa batalha que estamos passando aí no país, né, e eles estão mega esforço, estão trabalhando, né, correndo risco, a gente sabe, está cumprindo o seu trabalho aí. Então, só temos que parabenizar a todos eles, né, e dizer à população de Gravataí que nós continuamos aqui trabalhando também, tomando todos os cuidados aí necessários, mas também não podemos parar, né, porque somos representantes da população e temos que estar aí acompanhando os trabalhos que estão sendo feitos pelo Executivo, as obras que estão sendo feitas, as obras que já eram para ter iniciado. Né, hoje a gente tem pedido aí também de informação sobre obras que já foram licitadas. Né, estaremos também essa semana aí, conversando com o prefeito novamente, com a gerente Ana Paula, para ver se resolve lá o assalto do Distrito Industrial. A gente sabe que o momento hoje está muito voltado para a pandemia, que não poderia ser diferente, porque realmente é preocupante, mas a cidade precisa também, paralelo a isso, estar trabalhando, estar caminhando. Então, as obras já foram licitadas, nós estamos pedindo informação dessas obras, e vamos estar cobrando aí para que não fiquem esquecidas também. Né? Então, no mais, é agradecer a Deus aí, por esses dias que a gente tem passado aí, que não está sendo fácil, porque está todo mundo muito preocupado. Né? E pedir a Deus que continue abençoando a nossa cidade aí, para que tenhamos aí o mínimo pior possível, ou nenhum mais. Né? Pedindo a Deus aí que isso seja o mais rápido possível resolvido, que a gente possa voltar e trabalhar normal, como sempre fizemos. No mais, presidente, é agradecer o senhor aí, pelo espaço, e que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.
Obrigado, vereador Fida Paiol. Passamos a palavra agora à vereadora Rosângela Faria Sofra.
Ai, vou tirar. Como eu estou sozinha, então vou tirar. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, senhor presidente, bom dia aos nossos companheiros que estão em suas casas, seus escritórios. Dizer que esse momento eu não poderia deixar de falar, é muito preocupante. Coaduno com a preocupação de todos os vereadores, dizer que nesse momento nós precisamos de ajuda, nós precisamos de colaboração. O melhor remédio hoje é a distância, nosso melhor remédio hoje é o isolamento. Se nós amamos, vamos ter que nos isolar mesmo. E eu quero pedir para o prefeito, para o nosso gerente de saúde, para todos aqueles que estão responsáveis pela paramentação dos nossos motoristas da saúde. Eles necessitam de muita atenção. Eu parabenizo a vereadora Cris, vereador Júnior, que está preocupado aí com os servidores, com a nossa linha de frente, com os nossos cuidadores, eles que vão nos ajudar e precisam de ajuda. Então, a paramentação para esses motoristas é muito importante. A gente está vendo aí que eles estão viajando todo dia, não pode parar. Chega nos hospitais, como o Hospital de Dourados, por exemplo. Chega no Hospital de Dourados, os médicos, os enfermeiros, eles estão paramentados, eles estão vestidos com toda a sua vestimenta e esterilizados. Eles não saem para fora para poder levar o nosso paciente até lá no carro. O nosso motorista tem que entrar no hospital. Então, eles precisam de muita roupa, eles precisam de muita máscara, muita luva, eles precisam de tudo. E esse fornecimento, eles não têm que ficar pedindo, esse fornecimento tem que chegar até eles, não tem necessidade de eles ficarem solicitando isso. Então, pedir a essas pessoas que estão responsáveis pela paramentação, que vamos ajudar, que vamos manter ali um grande estoque para que eles tenham todo momento. que quando eles vão sair, que vão viajar, eles não precisam estar correndo atrás. Eles têm ali uma quantidade suficiente para realizar um bom trabalho. Dizer que essa indicação do Júnior aí, do meio período de trabalho, que a Cris também colocou, é muito importante que vá, faça e volta para casa e não vá de novo. Porque é duas vezes, é duas roupas, e nós estamos falando exatamente disso, de uma escassez de paramentação. Então, pedir mais uma vez, vamos dar atenção aos motoristas, a gerência de transporte está na linha de frente, sim. A gente sabe aí que a nossa chefe do transporte, ela não recebe salubridade. Eu acho errado, ela não deveria receber, porque ela está de frente, juntamente com os motoristas, resolvendo todas as questões. Então, fica aí a minha dica, meu pedido, gostaria que desse um pouco mais de atenção. E para a população de Naviraí, mais uma vez, não é momento de ficar brincando com a situação. Não é tão preocupante, porque nós só temos uma morte, mas tem lugar que tem muita morte. Nós estamos levando sorte, temos contaminados, as pessoas estão aí recebendo seu tratamento. Graças a Deus, não está tão preocupante, mas pode ficar. Como a Cris falou, os próximos 15 dias são dias que nós temos aí que cuidar muito do isolamento. E se Deus quiser, tudo vai dar certo, porque vocês vão entender e estão entendendo que nós temos que cuidar do nosso próximo, de nós e do nosso próximo. Tenham todos uma ótima semana. Isolamento é tudo hoje. Obrigada.
Obrigado, vereadora Rosângela. Passamos a palavra agora à vereadora dona Lourdes Ellerbrock.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas. Bom dia ao povo de Naviraí. A fala hoje é a mesma de todos os vereadores. É muito cuidado, é a troca de roupa na hora que chega em casa, é usar máscara, é não ficar amontoados de pessoas ali batendo papo e cuidarem da saúde, né, presidente? Não tem como você se livrar desse Covid se você não estiver isolado. Então, é o que eu peço a todo mundo. Gente, Deus é bom, mas a gente tem que cuidar, porque ele não faz tudo sozinho. Nós temos que colaborar. Então, vamos nos unir, ficar todo mundo em suas casas, unir em termos, né? Unir na separação desse caso. Cada um em sua casa, cada um cuidando do que deve ser feito lá longe de um de cada um. No trabalho, se você trabalhar em grupo, procura ficar o mais distante possível e cuidar, enfim. É a máscara, é a higienização das mãos, é a higienização ao chegar em casa, é a higienização na sua cozinha, na sua cama, em tudo, enfim, tudo para a saúde da população. O meu muito obrigado, um abraço a todos.
Obrigado, vereadora dona Lourdes. Passamos a palavra agora ao vereador Josias de Carvalho.
Senhor presidente, nobres pares, bom dia para aqueles que nos assistem. E acredito que é a última sessão do semestre. E queria aqui dar a minha fala no tocante aí à questão presidencial. Parabenizar aí. Presidente Bolsonaro, por encarar aí uma situação difícil nesse país, onde ainda impera a crise política, a crise econômica, um país rico, um país maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, é difícil de dirigir. Por quê? Nós temos aí uma esquerda que não engoliu a derrota nas ruas. Temos aí uma esquerda que está fazendo de tudo para que esse país não sobressaia, não avance, não conquiste. Não entende que o Bolsonaro não vai se corromper, é um homem que odeia a corrupção, tem provado isso Então, aquela teta que sustentava a esquerda, secou. E a esquerda está aí, tentando interferir nesse governo, não aceitou a derrota. É uma esquerda que fala de paz, mas prega a guerra. É uma esquerda que fala de amor, mas prega o ódio. É uma esquerda que fala de ordem, mas gosta do anarquismo, vive o anarquismo. É uma esquerda que fala de prosperidade, mas prosperidade para poucos. Né? Na verdade, eles querem que a população viva na miséria. E, infelizmente, esse é o quadro desse país. Né? Esse vírus é um vírus que foi gerado por um partido de esquerda, celebrado pela esquerda. Eles falam que são contra a pandemia, entre aspas. Então, é uma crise que nós temos aqui, econômica, política, mas que celebra em cima dessa pandemia para que tudo dê errado. Mas Bolsonaro tem sustentado os estados, né? Os municípios, tanto é que talvez esses repasses da União, que estão vindo para os governos, para os municípios, vai estar bem melhor do que a própria arrecadação do município. Então, graças a um governo consciente, que é o Bolsonaro, presidente consciente, que quer o bem do povo, que o povo realmente seja próspero, saia dessa miséria. Sabemos que a esquerda não tem isso, trabalha para isso. Né? Fantasia, engano, são os votos. Tanto é que lá na Bíblia, lá, os votos vão ser separados para a esquerda, porque são esquerdistas, mas as ovelhas para a direita. Né? Isso é Bíblia. Porque a esquerda vem para a esquerda. Essa é a intenção da esquerda. Mas Deus não vai permitir que isso aconteça. Que tem pessoas de fé, que estão sofrendo, que estão vivendo, e oram para que esse país seja um país próximo dessa esquerda, para que seja. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Josias. Vamos encerrar essa segunda etapa da sessão. Voltaremos com o terceiro e último link da parte final da sessão. Peço a compreensão de todos os colegas que acessem novamente para acompanhar o trabalho dos nobres edis. A sessão passa a palavra ao vereador Ederson Dutra.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobre Edis. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura FM e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria destacar três pontos, primeiro, da minha fala. Eu queria começar pelo governo federal. No tocante à pandemia. O governo federal do presidente Bolsonaro, infelizmente, ele não vem de encontro ao anseio da população. Enquanto o presidente Bolsonaro está preocupado mais em cuidar da sua família, em salvar seu filho da cadeia e tentar desvirtuar todo o processo das rachadinhas do Rio de Janeiro, tenta maquiar toda essa calamidade que está acontecendo no Brasil. Então, defender o presidente Bolsonaro é uma coisa meio incoerente no momento atual que estamos vivendo, porque ele é um mau exemplo, né, a toda a população. Aliás, hoje nós não temos um ministro da saúde, nós temos um general lá, interino, que não entende nada de saúde, ele não está dando apoio aos governos federais, aos governos municipais, ele acha que está tudo normal. Por isso que a nossa população está sofrendo e já estamos superando a quantidade de 60 mil mortes no Brasil. O governo Bolsonaro é totalmente desgoverno para o nosso país. Segundo, eu queria trazer a fala do nosso governo estadual. Ontem eu ouvi a fala do secretário de saúde, o Geraldo Rezende. Ele disse: nós temos 15 dias terríveis. Essa foi a fala dele: 15 dias terríveis no nosso estado. Aí eu trago a fala do município de Jundiaí. Agora é o momento do prefeito Isaú pegar a caneta dele e tomar uma providência enérgica, porque nós não temos mais saúde, a nossa saúde não tem mais como anteriormente. Dourados está em colapso, Campo Grande está em colapso, e a cidade de Medellín está tocando tudo normal, está tudo aberto. A população, infelizmente, a grande maioria da população, não está tendo consciência da gravidade dessa pandemia, presidente. Eu quero pedir ao prefeito Tauri que tome uma atitude o mais rápido possível. E esses 15 dias são terríveis para a nossa população, tem que ter tomada uma atitude enérgica para que esses 15 dias não sejam terríveis para a população de Medellín. E assim, presidente, eu quero terminar minha fala, que eu quero me prolongar muito, que essa sessão remota tem que ser o mais breve possível. Eu queria terminar reafirmando mais uma vez o meu compromisso com a população de Medellín, junto com todos os vereadores. Né? Quero parabenizar todos os vereadores, todos os projetos que foram encaminhados nessa Casa de Leis. Foi aprovada, né? A nossa parceria com o Executivo foi de uma pessoa, né? Sempre com o comando de Vossa Excelência, e quero deixar aqui claro que a Câmara está aberta. Mesmo nós vamos entrar em recesso, os gabinetes vão estar trabalhando, os vereadores estão na rua, né? E dizer à população que qualquer medida que o prefeito tomar para o bem da população nesse momento de pandemia terá todo o nosso apoio. Eu desejo a todos uma boa semana, né? Todos se cuidem, se previnem, né? E que Deus ilumine cada um. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Vou usar também esse final de sessão para fazer uso da palavra para mencionar o requerimento que eu apresentei aos nobres colegas e Vossa Excelência tiveram cuidado de aprovar, que também não deixa de ser uma preocupação nossa com o coronavírus. Né? Todos os vereadores aqui que me antecederam mencionaram esse maldito vírus que vem nos assolando aí o mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, e em Naviraí agora que chegou, e a gente está sofrendo aí, sofrendo as penalidades, né, de quem talvez deixou de se cuidar um pouco. A gente acredita até que nesse ponto de vista, a Prefeitura Municipal teve uma coerência até interessante nessa questão de cuidados, né, de prevenção do corona, mas o que falta, como os nobres colegas colocou, algumas pessoas ter a consciência da gravidade, até porque é uma coisa que se nós todos não tivermos o mesmo caminho, não tivermos o mesmo pensamento de todo mundo, que puder ficar em casa, ficar, né, quem tiver que trabalhar, lógico, a gente não tem como fazer nada, tem que ir trabalhar, assim como a gente está fazendo aqui hoje. Mas quem puder ficar em casa, tem que ficar em casa, até porque é aquele ditado que a gente tem usado diante do coronavírus, que os bons, que são muitos, vão pagar pelos ruins que não estão se cuidando ou não estão ligando para o vírus ou não estão levando a sério. E a gente tem relatos, tem casos agora em Naviraí que dá para servir de parâmetro. Não é brincadeira. Então, preocupados com o coronavírus, preocupado, assim como o discurso dos nobres colegas que me antecederam, a gente requer que a Prefeitura Municipal adeque as dependências ali do Virotão, do estádio Virotão, para que os profissionais que têm contato com o público, que têm contato com... A gente sabe, a gente é testemunha, a gente sabe que esse vírus, ele não pega só pelo contato também. Ele fica aí, ele fica vivo por alguns dias em objetos, ou seja, os catadores de lixo, eles têm contato direto com a família através desse lixo. Os profissionais motoristas da saúde, eles têm levado pacientes de Naviraí para as outras cidades que também estão em surto de coronavírus e também tem essa preocupação quanto à utilização da mesma roupa para chegar em casa. Então, tivemos uma cobrança no Facebook por um desses colaboradores da prefeitura um dia. Se eu não me engano, foi eu e o vereador Ederson Dutra que discutimos essa situação do banheiro para os catadores de lixo, e por bem apresentamos uma indicação naquela época. Aí a resposta da prefeitura foi que está estudando, que vai licitar, ou seja, que vai fazer esses banheiros, mas a gente não tem um prazo, né? Então a gente preocupado, porque o corona tá, a gente está acontecendo agora, preocupado com essa questão de ser um pouco imediatista nesse momento de coronavírus, A gente pensou ali no estádio Vilatão, que não está sendo utilizado também por causa da pandemia, né? Ali existem, para quem não sabe, dois vestiários grandes, com água, com energia. Estive lá, tirei algumas fotos, está bem organizado, então a prefeitura não vai ter gastos, para reformar, porque já está bem cuidado. Simplesmente vai ter que providenciar algumas duchas, né? Alguns chuveiros, para que as pessoas possam tomar o banho ali. Então, tendo esses dois vestiários grandes, dá para dividir um para os coletores de lixo e um para os motoristas da saúde. E também tem um vestiário que é destinado para arbitragem. Ele é um pouco menor, só que também disponibiliza de duchas, de vasos sanitários, de cabides ali, de área de troca de roupa, que é para as mulheres, que a gente sabe que existe profissionais mulheres na coleta do lixo. Então, a gente espera que o prefeito municipal, junto com os gerentes responsáveis, atenda o nosso pedido. Falta bem pouco para colocar em prática, é isso que eu estou pedindo ali, simplesmente as duchas, porque eu já constatei que energia existe. Ou seja, vamos ajudar aos profissionais, como mencionado aí há alguns discursos atrás, os profissionais que estão direto, que estão tendo contato direto com os pacientes. Contaminados ou não, a preocupação existe e eles indiferente de todos nós, têm que preservar sua família e têm que preservar os seus. Então fica aqui o nosso pedido, mais uma vez, reforçando o nosso requerimento, que o prefeito municipal atenda o nosso pedido, e já agradeço desde já os nobres colegas terem aprovado o nosso requerimento. No demais, era isso que eu tinha para tratar, né? Estamos entrando em recesso parlamentar a partir de amanhã. Como o vereador Ederson colocou, o recesso parlamentar serve simplesmente, não tem as sessões ordinárias, né? Não tem essa discussão aqui que a gente faz e registra em ata, mas existe as reuniões dos vereadores, existe a parte que a gente legisla em favor do município. A gente vai visitar quem necessita de atendimento do vereador, a gente vai nos hospitais municipais, a gente continua fiscalizando a prefeitura municipal da mesma forma, continua aqui exercendo nossa função de vereador. Simplesmente não viemos aqui na terça-feira e reunimos nesse horário, mas sempre que pudermos vamos nos reunir. Pretendo também atender o pedido do vereador, líder do prefeito municipal, o vereador Klein, o apelo dele em fazer uma reunião com o prefeito municipal, embora o vereador Ederson Dutra também já tenha feito esse pedido algumas sessões atrás. Vamos organizar para que a semana que vem aconteça esse encontro com o prefeito, né, e com o gerente de saúde e com os demais responsáveis para tratar a respeito da pandemia, né, para tratar de outros assuntos que os vereadores acharem pertinentes. No demais, era só isso que tínhamos para tratar hoje. E sobre a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão.